Câmara é notícia.
Uma e meia em Brasília. Boa tarde. Hoje é sexta-feira, 22 de março de 2019. Começa agora o Jornal Câmara Notícia e estes são os destaques de hoje.
CCJ aprova a criação de uma política nacional de prevenção do suicídio.
Frente parlamentar alerta sobre a importância do tratamento correto da tuberculose. No domingo é Dia Mundial de Luta contra a Doença.
Comissão Externa de Brumadinho vai abrir consulta pública sobre projetos de lei que mudam legislação de barragens no país.
E ainda, no quadro Previdência Ponto a Ponto, a jornalista Silvia Munhato tira dúvidas de ouvintes sobre as regras de transição previstas para quem já está no mercado de trabalho. Boa tarde, Ana Raquel.
Boa tarde, Maria Vilena, aos nossos ouvintes e também a quem nos acompanha ao vivo pelo YouTube em câmara.leg.br/YouTube. E a gente começa o nosso jornal de hoje com um assunto que tem afligido muitas famílias no país, o suicídio. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou nesta semana a criação de uma política de prevenção ao suicídio no país. A repórter Paula Bittar explica o que prevê o projeto, que ainda precisa ser analisado pelo plenário.
Entre 2007 e 2016, foram registradas mais de 100 mil mortes por suicídio no Brasil. Em 2016, a taxa chegou a 5,8 por 100 mil habitantes, com a notificação de 11.433 suicídios. Os dados são do Ministério da Saúde. Uma proposta aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara quer reduzir essa taxa. O texto cria a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Suicídio e de Valorização da Vida. A proposta aprovada estabelece que o suicídio é um mal social que deve ser combatido por meio da atuação conjunta da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. De acordo com o texto, o poder público deverá, entre outros pontos, realizar campanhas com foco informativo e educativo de valorização da vida, promover palestras e seminários voltados à população em geral e aos profissionais da área de saúde, distribuir cartilhas didáticas a órgãos públicos e criar canais de atendimento pessoal, inclusive por meio telefônico, para atendimento de pessoas com desejos suicidas. A proposta estabelece que o Estado tem o dever de fornecer informações de tratamento a pessoas com desejo suicida e de custear tratamento farmacológico que se faça necessário, caso o paciente não tenha condições financeiras de comprar seus remédios. O projeto cria ainda a Semana Nacional de Prevenção do Suicídio e de Valorização da Vida, na semana que compreender o dia 10 de setembro, Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. O relator do texto na CCJ, deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, citou o massacre recente em escola de Suzano, em São Paulo, como exemplo da necessidade de uma política de prevenção ao suicídio.
Ali nós temos um suicídio com requinte de crueldade, porque antes do suicídio houveram vários homicídios. Na verdade, houve uma chacina, é o que efetivamente ocorreu na escola, mas exatamente por alguém que tinha na cabeça um suicídio, de tal maneira que um jovem depois matou o amigo e suicidou-se.
O deputado Arthur Oliveira Maia, do DEM da Bahia, lembrou o estigma histórico do suicídio.
O Estado e a sociedade sempre consideraram o suicídio como uma questão individual, errada, que inclusive mereceu punições em épocas pretéritas. Sabe que no passado, as pessoas que se suicidavam não podiam sequer ser enterradas no terreno do próprio cemitério.
E a deputada Talíria Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro, citou pesquisa do Ministério da Saúde em parceria com a Universidade de Brasília, que demonstrou que 55,4% dos jovens e adolescentes que se suicidaram em 2016 eram negros.
O Ministério da Saúde e a Universidade de Brasília apontaram, por exemplo, o crescimento absurdo de suicídio de jovens negros. A gente tem, a cada 10 suicídios de jovens, 6 são jovens negros. Isso corresponde a uma lógica histórica de marginalização desse corpo negro.
A proposta que cria a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Suicídio e de Valorização da Vida segue agora para análise do plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
1h34. E no próximo domingo, 24 de março, é Dia Mundial de Luta contra a Tuberculose. A nossa equipe ouviu o coordenador da Frente Parlamentar sobre o assunto, deputado Antônio Brito, que fez um alerta sobre a importância do tratamento correto da doença. Acompanhe os detalhes com a repórter Carla Alessandra.
Cerca de 70 mil pessoas são infectadas pelo bacilo de Koch, que desenvolve a tuberculose todos os anos no Brasil. Dados do Ministério da Saúde mostram que a tuberculose matou 4.426 brasileiros em 2016. Para marcar uma data de combate à doença, é realizado anualmente o Dia Mundial de Luta contra a Tuberculose em 24 de março. A data foi criada pela Organização Mundial de Saúde em 1982, 100 anos após a descoberta do bacilo causador da doença. Segundo a Organização Mundial de Saúde, apesar de tratável e curável, a tuberculose é a doença infecciosa que mais mata no mundo. Coordenador da Frente Parlamentar pela Luta contra a Tuberculose até o ano passado, o deputado Antônio Brito, do PSD da Bahia, lembrou que o Dia Mundial contra a Tuberculose serve para conscientizar a população.
É fundamental que nós tenhamos nesse dia 24 de março, um dia de alerta. Primeiro, contra o preconceito. As pessoas que têm tuberculose, não tem que haver preconceito das pessoas, porque é uma doença, porque isso ocorre ao longo de muitos anos, que tem cura, que precisa ser tratada, e os comunicantes, pessoas que estão em conjunto, passar por exames. Enfim, é uma doença que, como qualquer outra, tem que ser tratada.
Antônio Brito destacou que o principal problema no combate à tuberculose é que, como o tratamento é longo, chegando a 6 meses, muitos pacientes abandonam os antibióticos, criando resistência aos medicamentos no caso de uma nova infecção. Ainda segundo o deputado, as populações mais vulneráveis são os moradores de rua, os presos, os indígenas e os portadores de HIV. Os principais sintomas da doença são cansaço excessivo, falta de ar, febre baixa, suor noturno, falta de apetite, perda de peso, rouquidão e fraqueza. Ao perceber esses sintomas, o paciente deve procurar um posto de saúde para realizar os exames e iniciar o tratamento, que dura 6 meses e é realizado na rede pública de saúde por meio de comprimidos diários. Na Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
1h37. A Comissão Externa de Brumadinho continua hoje com a série de audiências públicas que tem realizado, tanto aqui na Câmara quanto em cidades atingidas por barragens. Hoje, por exemplo, a comissão está lá em Congonhas, Minas Gerais, para debater os riscos de rompimento da barragem Casa de Pedra da Companhia Siderúrgica Nacional.
E ontem, os deputados que fazem parte do colegiado debateram aqui na Câmara com especialistas em tecnologias para reaproveitamento de áreas que já abrigaram barragens de mineração. Também definiram um cronograma de consulta pública sobre projetos de lei para mudar leis de segurança em barragens. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou a reunião do grupo e tem mais informações.
Comissão Externa da Câmara sobre o desastre de Brumadinho vai colocar em consulta pública as propostas de mudança na legislação sobre segurança de barragens. O colegiado também prevê o encerramento dos trabalhos em 25 de abril. Os deputados querem transformar a data de terceiro mês do crime socioambiental de Brumadinho em Dia Nacional de Mobilização em Defesa dos Atingidos por Barragem. O cronograma anunciado pelo coordenador da comissão, deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, prevê uma semana de consulta pública para os mais de 100 projetos de lei que reformulam a Política Nacional de Segurança de Barragens. Logo em seguida, serão colhidas as assinaturas de líderes partidários para que as propostas passem a tramitar em regime de urgência e sejam votadas em um esforço concentrado no plenário da Câmara no fim de abril ou início de maio.
Nós abriremos do dia 5 ao dia 11 de abril consulta pública na internet para a população brasileira nos dar sugestões em relação a essa legislação. Nós estaremos, junto com a consultoria, fazendo a redação final 15, 16 e 17. No dia 25 vai ser o Dia Nacional de Mobilização em Defesa dos Atingidos por Barragens de Mineração no Brasil. Nesse dia, o presidente da Câmara, nós vamos requisitar que ele vá até o evento, receber o requerimento já de urgência urgentíssima e depois é só votar as leis.
As propostas serão organizadas em eixos temáticos, como segurança de barragens, plano de ação de emergência e indenização em caso de acidente socioambiental. Em audiência pública na comissão, engenheiros e geólogos apresentaram sugestões de aprimoramento em 2 outros eixos da revisão legislativa, a desativação de barragens e o aproveitamento de rejeitos da mineração. Eles concordaram que leis, incentivos fiscais e foco empresarial em sustentabilidade podem viabilizar um mercado para reaproveitamento de rejeitos minerais, por exemplo, na produção de concreto, argamassa, mistura asfáltica e pré-moldados para a construção civil. Professor do Cefet de Minas Gerais, o engenheiro Sidney Nicodemos garantiu que tais rejeitos podem gerar emprego e renda.
Nós falamos algo em torno de 2 bilhões e meio de toneladas de resíduos gerados anualmente. A maior parte é lançada em barragens. A taxa de reutilização é extremamente baixa, quase nada é reutilizado. Nos países onde esse programa de reutilização foi implementado, a maior parte ou é estocada em pilhas para futura utilização ou já é utilizado após o tratamento, diretamente da fabricação de alguns produtos que são comercializados.
Mestre em sustentabilidade socioeconômica e ambiental e ex-presidente do Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio Paraopeba, Denis Lott, admitiu que ainda são muito recentes as normas que tratam de desativação de barragens. Como a mineração é uma atividade finita e deixa graves impactos socioambientais, ele defende que a legislação obriga as mineradoras a planejar o fechamento das minas mesmo antes de iniciar o empreendimento.
Planejar o fechamento permite tornar efetiva a ideia de sustentabilidade na atividade mineral, regulamentando melhor o uso da CCEM, talvez criar uma poupança pública, minerar com a utilização da técnica do fechamento progressivo.
Lott citou o estádio do Sporting Clube Braga, em Portugal, o projeto Éden, na Inglaterra, o Teatro Ópera de Arame, em Curitiba, o Parque das Mangabeiras, em Belo Horizonte, e o campus da Universidade Federal de Ouro Preto, como exemplos bem-sucedidos de espaços construídos sobre antigas áreas da mineração. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
1h41. Hoje, 22 de março, é Dia Mundial da Água. Para marcar a data, a Frente Parlamentar Ambientalista debateu nesta semana o futuro desse recurso no Brasil. Falta de saneamento e uso racional foram os focos do encontro. A repórter Nicole Mattiello ouviu o coordenador da frente e tem os detalhes.
No dia 22 de março é celebrado o Dia Mundial da Água. O tema desse ano é Água para Todos, uma adaptação da principal promessa da Agenda de 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. No progresso, todos devem ser beneficiados. Pensando nisso, a Frente Parlamentar Ambientalista realizou um encontro na Câmara para comemorar o Dia Mundial da Água. O coordenador da frente, deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, acredita que é necessário alertar para os cuidados com a água no Brasil.
E chamar a atenção da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional e do Brasil para a importância de protegermos esse bem fundamental para a vida, que é a água. E ela está sendo muito mal cuidada no Brasil, por falta de saneamento básico, por uma série de práticas, mesmo na agricultura, que não protege a água. Então é um olhar sobre as águas, sobre os nossos rios, sobre os nossos mananciais, para que tenhamos mais cuidado com eles.
No Brasil, a agricultura representa cerca de 72% do total do consumo de água, segundo o relatório publicado pela Agência Nacional das Águas. E, de acordo com a ONU Brasil, menos de 40% da população brasileira tem acesso ao saneamento básico. Molon acredita que é necessário realizar ações para a valorização desse recurso.
Começar a discutir e aprovar políticas públicas que protejam a água no Brasil. Estimular, por exemplo, o tratamento de resíduos sólidos e políticas de saneamento nas cidades que evitem que os nossos rios se tornem depósitos de lixo.
Segundo o coordenador, o próximo passo da frente parlamentar no Congresso será aprovar a Lei do Mar. A proposta institui uma política nacional para a conservação e o uso sustentável do bioma marinho brasileiro, com instrumentos para uma melhor exploração dos recursos marinhos em conjunto com a conservação da sua biodiversidade.
A nossa expectativa é de que aprovemos na Câmara ainda no primeiro semestre e mandemos para o Senado essa lei que vai dar uma proteção maior a esse bioma muito esquecido e cada vez mais sujo, mais poluído, que é o mar. É preciso recuperá-lo e protegê-lo para as futuras gerações.
O Brasil sediou, no ano passado, a maior edição do Fórum Mundial da Água, que reuniu mais de 120 mil pessoas de 172 países para discutir o uso de recursos hídricos no Brasil e no mundo. Da Rádio Câmara de Brasília, Nicole Mattiello.
Está em cartaz na Câmara dos Deputados uma exposição focada nas campanhas institucionais feitas com os personagens da Turma da Mônica, inclusive duas feitas para o Parlamento. Mais informações com Marcelo Larcher.
A Câmara e o Instituto Maurício de Souza inauguraram uma exposição com temas sociais utilizando os personagens da Turma da Mônica. São mais de 200 campanhas institucionais falando dos mais variados assuntos, com revistas especiais e informações sobre direitos das crianças, inclusão, diversidade, ética e cidadania. A exposição destaca também histórias desenvolvidas em parceria com a Câmara dos Deputados sobre a importância do voto e da participação na política. O criador da turma, Maurício de Souza, esteve presente e falou sobre a importância de usar seus personagens de forma educacional.
Colocar na boca desses personagens as mensagens que nós achamos que podem ser úteis para a família toda. Para falar de deveres, de direitos, para falar de democracia, na linguagem que a criança entenda. Vamos nos educar cada vez melhor ou mais. Vamos exigir do Estado as melhores escolas, os professores melhores remunerados.
A Maurício de Souza Produções completa 60 anos neste mês e Maurício de Souza se emocionou ao falar com as pessoas que estiveram presentes, inclusive muitas crianças que pediam autógrafos e queriam tirar fotos com o desenhista.
Sempre me sinto honrado por estar aqui, por receber esse tipo de carinho de vocês todos, por sentir, saber que muitos de vocês aprenderam a ler com a Turma da Mônica. Alguém aprendeu, teve Mônica na infância?
A mostra Maurício de Souza, Imaginação a Serviço da Sociedade, está no corredor de acesso ao plenário Ulisses Guimarães e fica na Câmara até o dia 11 de abril, de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas. Da Rádio Câmara de Brasília, Marcelo Larcher.
1h45, vamos a um rápido intervalo e no próximo bloco, a jornalista Silvia Munhato tira dúvidas de ouvintes no quadro Previdência Ponto a Ponto.
É um instante só, né? Já voltamos.
Câmara é notícia.
Rádio Câmara, a sintonia da política brasileira. Sexta-feira é dia de feijoada, no seu prato e no seu rádio. E no seu rádio. Porque todas as sextas, a partir das 14h, o programa Feijoada Completa está no ar. Muita informação e aquele tempero musical que você já conhece. Entre os ingredientes, política, economia, cultura, viagens, tecnologia e o principal, a sua participação. Então fique ligado, a feijoada do seu prato você escolhe. A feijoada do seu rádio é por nossa conta. Feijoada completa. Feijoada completa. Todas as sextas, a partir das 14h, ao vivo, aqui na Rádio Câmara.
Rádio Câmara, a sintonia da cultura. Câmara é notícia.
A escolha do relator da reforma da Previdência dos Civis na Comissão de Constituição e Justiça foi adiada a pedido do líder do PSL na Câmara. A repórter Silvia Munhato está aqui no estúdio com a gente e tem mais informações ao vivo.
Boa tarde. O líder do PSL, senhor. O deputado delegado Valdir do PSL de Goiás, pediu ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, o deputado Felipe Francischini, do PSL do Paraná, o adiamento da indicação do nome do relator da reforma da Previdência dos Civis, que é a PEC 6, né? Segundo Valdir, Francischini ouviu não só dele, mas também de outros líderes partidários, questionamentos sobre o tratamento diferenciado dado pelo governo federal às reformas da Previdência dos Civis em relação ao sistema dos militares. Ele disse que a economia de receitas caiu em relação ao anunciado por causa de aumentos salariais e que algumas regras não seriam justas. Para delegado Valdir, o ministro da Economia, Paulo Guedes, precisa explicar as mudanças e citou um exemplo da área militar. Vamos ouvir.
Com 35 anos de serviço, se ele começar trabalhando aos 18, com 53 anos ele vai se aposentar, enquanto um trabalhador comum, jornalista ou qualquer outro profissional vai se aposentar com 65. Tem que explicar como que faz essa mágica de explicar isso. Se ele explicar essa mágica, a gente defende a proposta.
O PSL é o partido do presidente Jair Bolsonaro e o deputado delegado Valdir afirma que os votos do partido serão favoráveis à reforma, mas reiterou que ela tem que ser melhor explicada pelo governo e usou a expressão descascar o abacaxi. Vamos ouvir.
O parlamento é uma casa independente, nós não somos subordinados ao ministro da Economia, ao presidente da República, nós somos parlamentares independentes e nós temos que aqui cuidar primeiro. Do cidadão brasileiro, do nosso mandato. Nós somos fiscais do cidadão. Quem está nas redes sociais nesse momento respondendo às provocações e os questionamentos é o parlamentar, não é o executivo.
O deputado disse ainda que os aumentos de despesas previstos na proposta dos militares vêm em um momento em que o governo anuncia um contingenciamento de 30 bilhões de reais no orçamento desse ano. Em transmissão nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro voltou a dizer que a reestruturação da carreira militar corrige uma redução de direitos ocorrida em 2001. É isso.
Bom, e hoje é dia do Previdência Ponto a Ponto.
Previdência Ponto a Ponto. Com Silvia Munhato.
Bom, Silvia, hoje então, Você vai tirar dúvidas de ouvintes, é isso?
Boa tarde. São dois casos de pessoas que nos procuraram, né, sobre como ficaria a sua situação com a reforma da Previdência, né? Então, nós temos essa professora, que é uma servidora pública, que tem 48 anos de idade e 23 de contribuição. Pelas regras atuais, ela poderia se aposentar daqui a 2 anos, com 50 anos e 25 de contribuição, porque no caso do serviço público, há idade mínima, né? Nos dois casos. A professora do setor privado só precisaria comprovar 25 anos, o homem 30. A reforma aumenta e unifica o tempo de contribuição em 30 anos e a idade em 60 anos, para professores tanto do setor público quanto do setor privado. No caso esse que nós estamos analisando, o primeiro passo é ver na tabela de pontos, que é a tabela de transição, qual seria o ano em que a soma da idade com o tempo de contribuição seria equivalente à soma que ela teria naquele ano, né? A tabela começa com 81 pontos para professoras e 91 pontos para professores. A nossa professora, que tem 48 mais 23, ela tem 71 pontos esse ano, né? Que é quando começa a tabela. A soma dos pontos ela vai aumentando um ponto a cada ano e os pontos do trabalhador aumentam 2, porque é um do tempo de contribuição e outro da idade, né? Mesmo assim, essa professora não consegue se beneficiar com a tabela porque sempre terá uma soma de pontos inferior à requerida em cada ano. Então, nesse caso, ela vai cair direto na regra nova, né, da reforma. E nós até questionamos o Ministério da Economia sobre isso e eles disseram que em alguns casos realmente não há uma transição para aproveitar o que a pessoa já cumpriu no regime antigo, né? Mais vantajoso a regra nova. E, então, no caso dessa professora, em vez de 2 anos, ela teria que ficar 12 anos saindo mesmo aos 60 anos de idade.
Porque no caso dela, Silva, ainda falando dessa professora, ela ainda não cai naquele de quem faltaria apenas 2 anos para se aposentar, né?
Pois é, essa regra não se aplica ao setor público. É justamente isso que eu ia falar agora, é porque no caso do setor privado, sim. Se fosse uma professora...
Então quer dizer, se fosse uma professora do setor privado, aí seria diferente.
Tem essa opção, uma transição pelo pedágio, que é você pagar um pedágio de 50%, que será oferecido justamente aos trabalhadores que estão há 2 anos de se aposentarem. O pedágio é de 50% sobre o tempo que falta para a aposentadoria nas regras antigas mesmo, né? Como faltam 2 anos, ela teria que ficar mais um extra, ou seja, 3 anos, né? Mas uma diferença importante é que o valor do benefício dessa professora aí do setor privado, ele teria que passar pelo fator previdenciário, que reduz o valor em função da expectativa de sobrevida que é calculada todo ano pelo IBGE. Já no exemplo da nossa professora lá do setor público, ela, ficando até os 60, que seria a opção que ela teria, né, conseguiria manter o direito ao último salário como benefício e aos reajustes do pessoal da ativa, que são as famosas integralidade e paridade, né, que ainda tem esse benefício alguns servidores e aqueles que entraram antes de 2003, né?
Sim, não, continue, Silvia, por favor.
Não, então, nosso outro caso é de uma outra servidora pública, do Executivo, que nos procurou, mas ela tem 19 anos de contribuição só, com 57 de idade, ela começou a trabalhar mais tarde, né? Mas ela estava disposta a se beneficiar de um tipo de aposentadoria que vai acabar com a reforma, então por isso que eu trouxe esse caso até para a gente lembrar desse tipo, que é a aposentadoria proporcional do servidor. Essa aposentadoria ela pode ser requerida pela servidora aos 60 anos com um valor proporcional ao tempo de contribuição, né? Esse tipo acaba e a regra nova também seria a melhor opção para ela, né? Porque a transição também não é favorável. A regra nova, no caso do servidor público de maneira geral, né, é 62 anos para a mulher com 25 de contribuição e 65 para o homem, né? Como aos 62 anos ela vai ter 24 de contribuição, então, ela ainda vai ter que esperar mais um para completar os 25, então saindo aos 63, né? Completando os 2 requisitos. Mas o principal nesse caso é que o benefício varia com o tempo de contribuição. Então, com 25 anos de contribuição, ela vai ter direito a 70% da média de salários, né? 100%, como todo mundo já sabe, é com 40 anos de contribuição, né? Lembrando que o cálculo dos novos benefícios leva em conta a média de todos os salários de contribuição. Hoje você pega os 80% maiores salários, né? E sobre essa média, então, 20 anos de contribuição são o mínimo, que dão direito a 60%. A cada ano extra você tem mais 2 pontos percentuais, né? Uma outra dúvida, última aí, nós estamos com tempo aí.
Sim, sim.
É sobre a acumulação de pensão e aposentadoria, que a dúvida era justamente se uma pessoa que já recebe pensão, se ela poderia acumular sua aposentadoria quando chegar a hora de se aposentar, né? Com a reforma, não. A pessoa terá que escolher o benefício de maior valor e ter um percentual do outro benefício. Esse percentual do outro benefício está limitado a 2 salários mínimos pela reforma, né?
E Silvia, como a gente estava tratando aí dessas dúvidas dos ouvintes em relação a regras de transição de quem já está no mercado de trabalho, a ideia seria que na hora de aposentar ela veja a regra que é mais benéfica, ela vai poder escolher. Então, por exemplo, dessas pessoas que você colocou, desses ouvintes, que a própria regra nova é melhor do que a de transição, ela vai poder optar pela regra nova, então, se ela decidir, né, na hora da aposentadoria.
Lembrando que mais uma vez, que os servidores, na verdade, só tem uma regra de transição, que é a tabela de pontos, né, que já está disponível em vários no site do Ministério da Economia, tem essa tabela. Alguns jornais até colocam uma calculadorazinha para você colocar os seus dados, e ele já diz quando é que você sairia, né? No caso do setor privado, como são 4 regras, na verdade, de transição. Então, a pessoa tem que realmente dá uma pesquisada para ver qual seria o seu caso, né? Sua melhor situação para você mesmo.
Tá ok, Silvia. Silvia Munhato, então, toda sexta-feira tirando dúvidas aqui da gente, né? E explicando um pouquinho o que está prevista na reforma da Previdência, a reforma que está em discussão aqui na casa. Então, vou reforçar aqui os nossos canais de participação, o nosso e-mail, radio@câmara.leg.br, também o nosso WhatsApp, que é 61-999-78-9080, o número da rádio também para tirar dúvidas. E a gente tem também, ao longo aqui do nosso jornal, o nosso canal de bate-papo também pelo YouTube, aqui no câmara.leg.br/YouTube. Silvia, obrigada, então. Até sexta que vem no Previdência Ponto a Ponto.
Mandem suas dúvidas.
Obrigada, Silvia.
Bom, 1h57 e a gente vai retomar aqui um pouquinho como é que foi essa semana aqui na Câmara, só encerrando aqui para o nosso ouvinte. A gente lembra, então, reforma da Previdência movimentando bastante a Câmara nesses últimos dias e também a previsão de que na próxima semana os deputados, eles retomem a votação de uma nova política nacional de turismo. Eles aprovaram, né, nessa semana o texto principal da Política Nacional de Turismo, mas na próxima semana ainda falta votar os destaques, quer dizer, aqueles pontos que não tiveram acordo nessa semana e que voltam. E entre esses pontos que estão ainda pendentes de acordo, é um que muda a possibilidade de participação estrangeira no capital de empresas aéreas brasileiras. Hoje essa participação é limitada a 20% e essa proposta que está em discussão permite que possa ser até de 100%. Muitos deputados em plenário criticando essa possibilidade por conta de uma possível ameaça à soberania do país e também às próprias rotas aéreas, e outros parlamentares favoráveis dizendo que você ampliar essa participação não traz prejuízos à soberania nacional, porque as regras do espaço aéreo ainda estariam reguladas por leis nacionais, tudo regulado por lei nacional, e que a abertura do capital poderia, sim, ser uma oportunidade de mais concorrência no setor aéreo e aí uma possível queda no preço das passagens. Então, esse foi um assunto que movimentou o plenário essa semana e que vai ser retomado na semana que vem, assim também como as discussões sobre a reforma da Previdência.
1h58 em Brasília, termina aqui o Câmara Notícia.
Apresentação de Maria Vilena.
Edição e apresentação de Ana Raquel Macedo.
Trabalhos técnicos de Edmilson Farias e Newton Gomes.
Diretor Executivo da Secretaria de Comunicação, Davi Miranda.
Secretário de Comunicação, deputado Márcio Marinho.
Acompanhe o jornal Câmara Notícia de segunda a sexta-feira em 3 horários, 9 da manhã, 1h30 da tarde e 9 da noite. Você também pode nos ver e ouvir pelo canal da Câmara no YouTube, câmara.leg.br/YouTube.
Sugestões, críticas, comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61-999-78-9080. Uma ótima tarde para você, um bom fim de semana e até segunda-feira.
Uma ótima tarde, um ótimo final de semana para você.
Câmara é notícia.